Deputados, em nome da mesa, cumprimento todas as vossas excelências, cumprimentamos também os membros do Governo aqui presentes. Vamos, como sabem, debater hoje o programa de estabilidade e, antes de mais, solicitamos que se abram as portas das galerias para acesso das pessoas, dos cidadãos, que os querem acompanhar. Vamos de imediato passar a palavra à Sra. Primeira Secretária, a deputada Maria da Luz Rosinha, para fazer a leitura do expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar proposta de lei número 3 do Governo que altera o Código do Processo Penal e que deixa à primeira comissão. Projeto de resolução número 22, da iniciativa do Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Deixe à 4ª Comissão. Projeto de lei número 40, da iniciativa do Sr. Deputado Paulo Mota Pinteotos, do PSD. Deixe à 1ª Comissão. Projeto de lei 42, do Sr. Deputado Paulo Mota Pinteotos, do PSD. Deixe à 1ª Comissão. Projeto de lei 45, do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega. Deixe à 14ª Comissão. Projeto de lei número 49, Sr. Deputado Bernardino Blanco e outros da Iniciativa Liberal. Projeto de resolução número 23, da Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, desce à 5ª Comissão. Projeto de resolução número 24, da Iniciativa Sr. Deputado Bruno Dias e outros do PCP. Projeto de resolução número 25, da Iniciativa da Sra. Deputada Mariana Mortágua e outros do Bloco de Esquerda. Projeto de resolução número 26, Sr. Deputado Paulo Mota Pinteotos, do PSD. Projeto de resolução 27, Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega. Projeto de resolução 28, do Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Projeto de resolução 29, do Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Projeto de resolução número 30, do Sr. Deputado Bernardo Blanco e outros da Iniciativa Liberal. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha. Vamos depois iniciar o nosso debate. Damos a palavra ao Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, para apresentar o programa de estabilidade. Tem 6 minutos, Sr. Ministro.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, nesta minha primeira intervenção na Assembleia da República enquanto Ministro das Finanças, começo por endereçar uma palavra de saudação muito especial a todas as senhoras e senhores deputados, desejando-lhes as maiores felicidades políticas e pessoais no desempenho de tão elevada responsabilidade neste contexto de exigência para com a nossa democracia. Reafirmo o compromisso da mais estreita cooperação institucional, que é não só obrigação legal do Governo, como espírito de todos os democratas, junto da Casa da nossa democracia. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Programa de Estabilidade 2022-2026 foi desenvolvido num contexto de elevada incerteza. O mundo, que ainda não recuperou de mais de 2 anos de pandemia, enfrenta agora uma nova crise provocada pela invasão da Ucrânia. Mas se o contexto é de incerteza, o Programa de Estabilidade define uma estratégia clara: recuperação económica e social, convergência com a União Europeia, redução da dívida pública. Fazemo-lo porque só um crescimento sólido, duradouro e sustentável é pilar de elevados níveis de emprego, da melhoria dos rendimentos, e garante do financiamento de um Estado social forte, moderno e eficaz. Fazemo-lo porque a redução da dívida é o caminho que nos permite manter a credibilidade externa do país, pilar da estabilidade financeira do Estado, das empresas e das famílias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este ano ultrapassaremos os níveis de produto registados em 2019, pré-pandemia, e registaremos o maior peso do investimento no produto desde 2010. Em 2026, teremos quase uma década de convergência com a zona euro, confirmando o caminho iniciado em 2016 e só interrompido num ano pela pandemia. Será o maior período de convergência com o rendimento da zona euro desde a criação da moeda única. Nesse período, o desemprego continuará a cair, atingindo taxas inferiores a 5% da população ativa, ao mesmo tempo que continuaremos a valorizar os salários, nomeadamente o salário mínimo nacional. Para atingirmos estes objetivos de convergência e valorização do trabalho, continuaremos com uma ambiciosa agenda de reformas e investimentos, enquadrados no Plano de Recuperação e Resiliência, investimentos que promoverão uma economia mais verde, mais digital, mais qualificada e competitiva, que nos permitirá convergir com a Europa ao longo da próxima década. E sim, continuaremos a reduzir a nossa dívida pública. Num contexto de crescimento, mas também de elevada incerteza, e no qual se perspectivam possíveis aumentos de juros, o melhor contributo que o Estado pode oferecer aos portugueses é assegurar uma trajetória consistente de redução do endividamento. Queremos e vamos conseguir retirar Portugal do grupo das economias com maior dívida pública na Europa. Não por desejarmos qualquer distinção, mas sim porque essa é a melhor forma de defendermos as empresas e as famílias. Ganharemos espaço orçamental para fazer face à incerteza do crescimento e estaremos melhor preparados para reduzir os impactos de eventuais subidas dos juros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quiseram as circunstâncias políticas que este debate sobre o Programa de Estabilidade 2022-2026 ocorresse quando o Orçamento de Estado para 2022 está já entregue nesta Assembleia, sendo conhecido os portugueses e estando nós em vésperas de o debater. A proposta do Orçamento para 2022 minimiza os efeitos da inflação e os seus efeitos sobre as famílias e as empresas. Renova o compromisso com o reforço dos rendimentos dos portugueses e com o investimento das empresas e garante que as contas do país continuarão certas. Reduziremos o déficit orçamental e a dívida pública e prevemos medidas que equivalem a 2,4% do PIB para conter os impactos do choque geopolítico, reforçar os rendimentos dos portugueses e o investimento público. Senhoras e senhores deputados, enfrentamos tempos na Europa cuja imaginação teria dificuldade em antecipar há bem pouco tempo. Perante o imprevisto e o incerto, a história convoca-nos a responder de forma ponderada e determinada, sem ceder a facilitismos ou populismos, e focados na construção de soluções que promovam o crescimento e a coesão nacionais. Este é o compromisso que o Governo, através deste Programa de Estabilidade, reafirma hoje, aqui, ao país e aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças tem 8 pedidos de esclarecimento. Vamos dar a palavra, então, ao Sr. Deputado Duarte Pacheco para um primeiro pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças, uma primeira palavra para o saudar e desejar com sinceridade as maiores felicidades para as funções que está a iniciar, com a convicção que o sucesso do seu desempenho é positivo para o país e isso deve ser sempre aquilo que nos deve motivar a todos. Senhor Ministro, tenho, no entanto, azar nesta sua primeira presença aqui na Assembleia da República nessa qualidade. E tem azar pelo seguinte, o Senhor Ministro vem aqui fazer um debate, primeiro sobre um programa que não preparou, que não elaborou, que foi apresentado por um governo e por um ministro das Finanças que já são história, com base numa realidade que, como o senhor confirmou, muda drasticamente e mudou drasticamente desde o momento em que este documento aqui foi entregue na Assembleia da República. E, em terceiro lugar, para debater um programa que não existe. Esta é a verdade, Sr. Ministro. Este documento, ou este papel em branco, que o governo anterior nos enviou, não é mais do que isso, Sr. Ministro. E o governo tem a sua primeira competência, cumprir a lei. Segunda, respeitar a Assembleia da República. Eu sei que a responsabilidade não é sua direta, porque, como lhe disse, foi apresentada por um governo e por um ministro que já fazem história. Mas coube-lhe a si a ingrata tarefa de estar aqui a defender. E quem é que afirma que não cumpre a lei? Certo que leu o relatório da UTAU. O programa de estabilidade entregue à Assembleia da República não cumpre os requisitos legais e surpreende por ter submetido por um governo que não iria poder executar. Diz o Conselho de Finanças Públicas. O Conselho de Finanças Públicas entende que, perante a ausência de um programa de estabilidade, não estão reunidas as condições para apreciar esse cenário macroeconómico subjacente a este documento. E exorta o novo governo a que apresente um efetivo programa de estabilidade no início do ciclo governativo. Ora bem, são entidades independentes. Não estamos aqui no jogo político ou partidário. Isto significa que aquilo que nós estamos aqui hoje a fazer é só cumprir calendário. E por isso mesmo é que o Sr. Ministro teve que despender parte do seu tempo não a falar do documento que não existe, porque tem essa consciência, mas a falar já do orçamento que vamos discutir na próxima semana. Até esquecendo de fazer a referência que o orçamento que já entregou e que vamos discutir tem uma perca de poder de compra das famílias generalizada face à inflação que o país está a registar. E, portanto, a pergunta é muito simples. Senhor Ministro, nos últimos 20 anos, nós passámos de 16º para 22º lugar em paridade de poderes de compra na União Europeia. Acha mesmo, acredita mesmo, que é com aquilo que não existe aqui que o país pode inverter este rumo e deixar de ser o último país da União Europeia? Apresente-nos concretamente, mas quantifique, calendarize, para que se faça um verdadeiro debate político, qual é a estratégia do governo para nos pôr a crescer e nos aproximar do pelotão da frente e não da cauda da Europa. Tenha coragem de o fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós deixámos que o Sr. Deputado usasse durante mais tempo a palavra no pedido de esclarecimento. Não tem problema, desconto é no tempo global do Partido Social Democrata. Outra informação é que o Sr. Ministro responderá de 4 em 4 pedidos de esclarecimento, sendo que não será esta já a geometria, porque entretanto há mais um pedido de esclarecimento e são, portanto, 9. Supomos então que o Sr. Ministro responderá 5 mais 4, 4 mais 5.
Então falas na ordem que nós depois daqui chamamos, não é?
Muito bem, vamos então aceitar que é 4 mais 5. Então, neste caso, vem a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Jamila Madeira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, caros colegas. Antes de mais, gostava de agradecer ao Sr. Ministro ter trazido um programa de estabilidade que mantém uma linha de compromisso com os portugueses e com a União Europeia. Compromissos firmes que o Governo, este Governo, o anterior Governo, nos últimos 6 anos, assume, e assume que tem sempre e teve sempre ao longo deste tempo desafios difíceis, desafios que superamos, mas que também estes ultrapassaremos com esperança e monitorização permanente. E isso está bem invertido dentro deste programa de estabilidade. Por outro lado, a direita alega que não é um verdadeiro programa de estabilidade. Mas o que seria para a direita um verdadeiro programa de estabilidade? Recordo-me que com a direita tivemos sempre mais austeridade, para além da austeridade que os instrumentos externos nos impõem. Com a direita, com a direita, tivemos cortes de pensões, cortes nos salários da função pública, cortes nos subsídios de férias e de Natal, ausência de apoio às empresas e às famílias, corte no abono de família, mais impostos, mais sobretaxas.